Além dos fatos.
Chegamos! Mais uma edição do Além dos Fatos. Começando aqui na Voz da Esperança, na sua rádio Novo Tempo. Um abraço para você, muito obrigado pela companhia, carinhosa sempre. A recíproca é verdadeira. Também amamos você. Obrigado por estar conosco. Mais uma semana de temas interessantíssimos aqui no Além dos Fatos. E nós queremos trazer aí para sua apreciação, para sua participação. E eu não faço isso sozinho, jamais. Jamais, jamais, nunca, nunca, nunca. Comigo sempre, ela, Larissa Oliveira. Deixa eu ver se eu ouço sua voz. Fala aí, Larissa.
Eu tô por aqui, velho.
Falou e ouvi, claramente.
Ouviu bem?
Claramente, muito bem.
Véry.
Tem dois rapazes animados aqui com a gente.
Eles estão...
Todos em tom azul?
Estão inquietos.
Ambos em tom azul ali? Ainda não. É, esperava que passasse com a euforia.
Olha lá, um, dois,
agora.
Três. Foi.
Você também não, vai.
Posso tocar em você, já que você é leproso também? Dois leprosos que se abraçaram pra perceber, pra compartilhar.
Verdade. Né? Ninguém gritou pra eles imundo.
Um não gritou imundo, outro gritou também, eu também.
Já
me abraça.
Nos achamos. Desculpe, Larissa.
Não, capaz, pastor. É,
capaz.
Tá capaz.
Ela soltou um capaz.
Você viu que ela tá tempo, falando gauchês?
Não, olha. O meu capaz é de Minas.
É de Minas, é.
Minas também tem?
Tem.
É que o capaz de Minas tem um I.
Isso.
Capaz.
Capaz.
Ah. É. Agora, se for capaz,
é capaz.
É gaúcho.
Capaz.
Exatamente.
Olha.
O capaz de Minas, pastor.
Interessante. Um abraço pra Minas e um abraço pro Rio Grande do Sul. Capaz.
Mas, sendo mais específico, o meu capaz é de Itanhandu.
Tanhando.
Sul de Minas. Tanhando.
Você nasceu na... Seus
nasci
pais...
aqui, em Jacareí.
Mas os seus pais são mineiros?
Uma forte
não
ascendência.
Mas a nave espacial era de Minas.
Ela tem uma forte ascendência
mineira. Meteoro caiu aqui, mas a nave é de Minas.
Meu pai é jacareense, minha mãe joseense, mas a gente tem uma família do coração em Minas. A gente viaja muito pra lá.
Olha aí. E interessante que ela absorveu bem a... Né?
É, eu queria ver com o Davi, se ele tá falando espanhol mineirês.
Ele já andou pra lá?
Já, ele fica perdidinho às vezes.
Se ele tá chamando tudo de trem...
É.
Bom... Mas vamos lá,
vamos
velho.
Ao programa,
vamos ao programa. Hoje o tema eu baseei num programa que você conhece bem aí, que é o Fé para Hoje, que o pastor Robson Aleixo apresenta.
Opa!
Não sei se eu fico feliz ou preocupado, mas mas vou reagir.
Para mim que eu tinha assistido qual era o programa.
Ah lá, eu vou desculpa.
Não, você devia ter assistido a despeito disso.
É verdade, tem razão. Vou começar a assistir.
Isso, começa, vai ver. Você vai ver que vai fazer bem para você.
Quer acompanhar também o programa Fé para Hoje, este tema em específico, eu peguei em um vídeo que o pastor Robson Aleixo, que eu acredito que seja um corte do programa lá nas redes sociais, o pastor, que é se a Bíblia tem resposta para tudo.
Deixa eu ver se eu tô seguindo o pastor Robson aqui. Aí,
não se entrega, pastor. faz quietinho. Eu pergunto para os nossos ouvintes.
A nossa amizade tem estrutura para isso tudo.
Se... Eu pergunto para os nossos ouvintes se eles acreditam que a Bíblia, sim, tem resposta para tudo. E 20% disseram que não. Eu não acho que a Bíblia tem a resposta para todas as coisas. Agora, 80% disseram que sim, que acreditam que a Bíblia tem, sim, resposta para tudo e todas as coisas.
80 diz que sim.
E 20 disse que não.
Eu quero dizer que eu sigo o pastor Robson, tá?
Obrigado. Então eu vou começar a seguir você também, pra
não ficar, retribuir.
Não ficar uma relação
não,
desequilibrada.
Fica tranquilo, pastor Robson.
Eu vou te seguir também.
Bom, vamos lá. Você pode acompanhar a gente pelo YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, é o nosso YouTube aqui, onde você pode participar, comentar, votar na nossa enquete. E também o nosso WhatsApp, 012981510081. Permitido, Véry, podemos?
Podemos sim.
Deixa eu ir lá dar meu voto.
Devemos. Também tô...
Vou lá dar meu voto também.
A Cidinha já começa assim, chegando. Ela falou, boa Cidinha? Tarde, tem coisa que... Cidinha Medeiros, no YouTube. Ela falou, olha, tem coisas que só na eternidade que vamos ter a resposta. Então, com isso, eu entendo que a Cidinha votou não. Porque se só na eternidade, significa que agora a gente não tem resposta. Tá certo, Cidinha? Não sei. Mas vamos lá. Pastor Robson Aleixo, Pastor Gilmar Batistotti. Fato é de que quando a gente lê a Bíblia, tem coisas que a gente entende logo de cara, tem coisas que a gente precisa pegar todo um contexto para entender as figuras, né, de linguagem que aquele texto pode trazer, e tem coisas que hoje nos foram reveladas que no passado não tinham sido. Por que que a Bíblia trabalha desse jeito? Por que que algumas coisas Deus nos revela, outras coisas, vou usar aspas, ficam em mistério?
Eu acho que esse assunto bem, bem pertinente para quem apresenta um programa chamado Escola Bíblica. Porque faz parte daquilo que nós chamamos tecnicamente de teologia da revelação. Mas é bom começar pontuando...
E adoro esse tema.
Teologia da revelação.
Adoro.
Isso é fantástico.
E adoro.
Para colocar num termo um pouco mais popular, Pastor Gilmar e Larissa, é a maneira como Deus comunica com a gente, comunica com o ser humano.
Exatamente.
Então, para a gente deixar assim num plano e conseguir construir uma resposta mais didática sobre isso é: Deus fala com todos os seres humanos. Isso não é escolha humana. Uma parte dessa resposta não é escolha humana, é escolha divina. A revelação de Deus, ela tem um âmbito geral. Mas...
Ainda bem, né?
Ainda bem.
Se não...
Ainda bem. Por exemplo, tem textos que falam da amplitude de atuação e comunicação. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus revela algumas coisas por meio da natureza, não revela tudo, mas o texto de Romanos diz que o seu poder e a sua divindade claramente se reconhece por meio das coisas que são criadas. Eu não consigo entender qual é a ação de Satanás no grande conflito por meio das coisas criadas. Não dá para saber isso. Não dá para saber por meio das coisas criadas qual que é o papel da encarnação de Jesus Cristo. Mas eu consigo, pelas coisas criadas, saber que existe um poder e uma divindade num ser criador. Quando a revelação, essa revelação é aceita, ela vai precisar agora de um outro elemento relacional, que é a fé. Então, para aqueles que têm fé, tem outro tipo de relacionamento e de comunicação mais profunda. Então, a Bíblia está dentro desse campo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, para você crer num profeta, você tem que ter fé naquele que enviou. Então, a palavra profética não é geral. Eu gosto de falar lá em casa nos cultos que a gente fala assim, Paulo não escreveu uma carta para Coríntios. Paulo escreveu uma carta para a igreja de Deus em Corinto. Ele não escreveu a carta aos filipenses, mas para os eleitos lá em Filipos. Aquela comunicação já é diferente. Isso significa também que essa comunicação traz a dinâmica comunicacional de Deus, porque eu vou aprender de Deus por meio da Bíblia, mas eu aprendo fundamentalmente de Deus por meio da comunicação com o Espírito Santo. Então, tudo é revelado pela Bíblia? Não. A Bíblia contém tudo o que eu preciso? Sim. Eu consigo ter esse efeito na minha Bíblia, na minha vida, só me relacionando com letra e papel? Não. Porque a Bíblia precisa de que você se relacione com aquele que a inspirou. Então, eu posso ler a mesma coisa que uma pessoa, mas os meus olhos não vão ter aquela compreensão adequada, porque o Espírito Santo, que inspirou o profeta, tem que estar comigo também. Ou seja, essa dinâmica é super importante. Nabucodonosor teve o mesmo sonho que Daniel.
E no próprio processo de interpretação...
E precisa dessa pessoa.
Exatamente, eu preciso acreditar. Não pode haver no processo interpretativo somente uma visão lógica. Né? Crítica histórica.
Porque essa lógica tem limitações.
Exatamente. Aí eu começo a ser aquele... Uma expressão que você gosta de usar, que eu estou usando bastante agora também, por influência sua, que é aí eu me torno protagonista. O ser humano se torna protagonista, porque ele está dando a interpretação dentro da visão dele.
E começa a escrever a Bíblia com os olhos.
Exatamente, exatamente. E aí eu começo a interpretar do meu jeito. Né?
E isso aqui eu acho importante, Larissa, na resposta, porque que o pastor comentou aqui. Essa humildade para ler não é conquistada por esforço. Você só se torna humilde lendo o texto bíblico se a gente que transforma o coração estiver junto. Ação sobrenatural. Para ler e compreender a Bíblia, é fundamentalmente necessário ser humilde. Você nunca vai ser humilde fazendo curso de humildade.
Senão eu vou ter barreiras. Eu não vou, quando alguém falar diferente do que eu acredito, eu não, eu vou me fechar, não vou me render. Entendeu? Eu vou.
Assim, e
eu
Deus não pode falar comigo pela boca do Gilmar. Né?
Exatamente.
Essa humildade.
Ele exatamente. Fala do inusitado. Fala de forma.
É, Deus falou. Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação, tá?
Mas, eu sei quem você vai falar. Eu
sei com outra vez da boca, falar jumenta, né?
Não, eu só quero resgatar esse tema da revelação. A gente estava conversando agora com o Marcelo, né? O Marcelo...
O Astroquark,
que é mestre...
Aguardem.
Em astrofísica.
Astrofísica, e a conversa com ele é...
Aguardem que essa conversa vai estar aqui.
Vai bombar.
E, então,
só
assim,
por esse nome.
E a gente estava falando sobre essa questão da revelação. Ainda bem que Deus se revela. Porque Deus é incompreensível para a gente.
Sim.
Se a gente não tivesse Deus se revelando através da natureza, e aí a gente conversou um pouquinho, pastor, que a base que a física tem hoje, que todos os estudiosos têm hoje, vieram de pessoas que tinham uma visão criacionista, que Deus estava no comando do universo, a base... Então, assim, aí o indivíduo... e aí o Marcelo falou um negócio legal, que é esse mesmo indivíduo que criou a mente, e é esse mesmo que o espírito atua, que me faz olhar para a natureza e dizer assim, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Alguém está por trás disso aqui. E é esse mesmo ser que me faz, quando eu abro, que eu seja humilde. Né?
Eu achei isso incrível, porque há 500 anos antes de Cristo, Platão e Sócrates, pensando sobre a existência, ele dizia, e Platão falava, que a ciência mais, o saber mais parecido com a filosofia é a física. A physis. Por que ele dizia isso? Porque as perguntas filosóficas que Platão fazia, na verdade, são teológicas. Então, você estuda o que ele estava querendo saber, a origem de tudo, etos, a ontologia, seja lá o que for. E ele falava, você estuda isso por meio da natureza. Isso é interessantíssimo. Mas eu queria ler um texto. Posso, Larissa?
Pastor, aqui você não precisa pedir permissão.
Mas pelo menos se der errado, tem com quem pôr culpa. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha só que interessante. No verso 16 diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, a serva de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que a gente pode concluir desse texto? Primeiro, o saber de Deus, conhecimento de Deus e a prática de vida não se separam. Na Bíblia nunca se separa teoria e prática. A fé nunca é uma condição intelectual separada de uma prática de vida. Aliás, Tiago vai indicar, se essa fé não é prática, essa fé é falsa. Uhum. Fé sempre ela é visível pela maneira como ela opera nas atitudes da vida. Primeira coisa, então, esse saber é um saber útil. Mas uma que eu queria destacar é que ele fala assim, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, mas ele é para produzir sabedoria. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele diz antes que para torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que esse texto é tão importante? Porque você precisa de duas coisas na vida. Nós precisamos de palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, ou a lei, e de sabedoria. Então, só para fazer um desenho, quando fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só para a gente pensar assim, o que Deus está dizendo com isso? Que tudo que você pensa fora do quadrado da lei é estultícia. Mas quando a gente coloca dentro do quadrado da lei, está dizendo o seguinte, quando você conhece a lei de Deus e conhece o princípio da lei de Deus, você vai precisar de sabedoria para aplicar aquilo. Então a pergunta é, a Bíblia fala de tudo? Olha como a Bíblia responde isso. Ela tem um capítulo dizendo de um rei que pediu para Deus sabedoria. No próximo capítulo, ele vai dizer, assim, objetivamente, intencionalmente, que apareceu um desafio para ele lá, de duas mães que reivindicavam a legitimidade da maternidade do filho. Uhum. Onde tem, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, uma pergunta dessa, uma resposta dessa? Quando aparecer diante de você uma mãe reivindicando, você puxa a espada e ameaça matar a criança? Não existe. Mas o autor está dizendo o seguinte, quando esse homem pediu sabedoria, Deus deu para ele uma genialidade ou uma habilidade de aplicação do princípio da lei. Então, o que que Salomão pensou? Mãe ama. Ele pensou, eu vou fazer um teste de amor. Tem lei nisso? 100% lei. 100% lei. Ele aplica a lei com a espada. Então, por que que isso é tão importante? Se eu tiver o texto da lei sem sabedoria, eu não consigo decidir, porque a lei não fala de maconha. A lei não fala de celular, mas ela fala sobre princípios que a sabedoria vigente. Então, o que que ele está dizendo para mim? Olha, desde a infância você conhece sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação. O profeta coloca a palavra de Deus no texto. E a sabedoria faz com que eu tire a palavra de Deus do texto e bote o texto na minha vida. Sem sabedoria, não tem como eu usar um livro que tem 2000 anos de distância e aplicá-lo na minha vida. Para todo crente precisa dessas duas coisas operando junto. E é com sabedoria que a Bíblia é aplicada para absolutamente qualquer coisa na vida.
Capacidade de discernimento.
Discernimento.
O que que eu tenho que decidir? A Bíblia não vai responder, é essa pessoa que eu devo casar? E não tem como, né? Agora eu vou abrir aqui o texto, né?
Vou e agora abrir, vou achar lá.
Vou achar o texto aqui.
Que tens de fazer, faz depressa.
Faz depressa. Entendeu? Então, mas a Bíblia vai me dar
um princípio de sabedoria.
Exatamente.
Na vida pastoral, quantas vezes você está na frente de uma pessoa e não existe nenhuma regra para aquela situação?
Sim, sim.
Nenhuma regra para aquela situação. Você fala, o que que eu faço? E a gente tem até uma frase. Quando não sabe, opta pela misericórdia. Salve a pessoa. Ou seja, eu tenho que tem alguma situação aqui. Salve a pessoa. O que que é isso? É um princípio da lei, que é amar o próximo como Deus amou ele. E aí você aplica aquilo. Não dá errado. Mas o que essa sabedoria tem a ver com aquilo que a Bíblia própria define. Isso é muito importante para a gente pensar. Porque a Bíblia está falando de tudo, sem sabedoria você não consegue.
A gente pensa nisso quando a gente fala sobre as tentações, né? Que o Senhor não teve as mesmas tentações, mas em tudo foi tentado como nós.
Como a gente.
Exatamente. Então, dentro do princípio, e dentro do mesmo princípio que ele teve capacidade para vencer, esse mesmo princípio, se eu estou ligado ao Espírito Santo, eu vou ter lucidez para resistir.
Tentação dele, tentação minha. Vitória dele,
vitória minha. Exatamente. Não é através de mim, né? É através dele.
O Cassiano tocou no assunto aqui que a gente já tratou aqui, inclusive no programa. Não sei se foi num programa de segunda-feira, mas a gente já tratou, né? A Bíblia não dá respostas para algumas situações, mas dá sabedoria para entendermos o contexto ali, né? De tempo, por exemplo. O Cassiano falou, vocês falaram de casamento agora há pouco aí. E o Cassiano falou, né, que Adão e Eva geraram os filhos, né, e depois Caim foi amaldiçoado, né, se separou deles e se casou depois, né. Aí ele faz aquela pergunta, de onde vem a mulher? Nós já falamos sobre isso, né, Larissa, aqui no programa. De onde vem a mulher, né? Mas aí a Bíblia dá uma... Ela não deixa isso sem resposta, apesar de não responder.
Ela não diz assim, a mulher de Caim era filha de tal pessoa. Mas ela já disse de quem não é. Então ela corta todas as outras possibilidades. Todos os seres humanos são descendentes de Adão. Não existe ser humano que não venha do útero de Eva. Então ponto. Então a gente já cortou algumas possibilidades. Podia ser uma irmã? Podia ser uma sobrinha. Vamos cortando as possibilidades. Eu acho que a possibilidade mais provável é que seja uma irmã dele. Porque tem dois irmãos. E um desses irmãos morreu sem deixar descendentes. Então está respondido a sua pergunta.
É que a gente, na descrição dos primeiros textos, é só para a gente, né, ampliar a compreensão, a descrição ela não é uma descrição exata do que aconteceu, né? Assim, em cada momento, em cada ano.
Não diz quanto tempo.
Exatamente, né? Exatamente.
Apenas que ele se casou, teve um filho e deu o nome da cidade.
E outra coisa, quando a gente vê o tempo de vida, nós percebemos que gerações que estavam nascendo poderiam estar convivendo com uma geração de... sete para frente, por exemplo, sete gerações para frente, cinco gerações, porque estamos falando de 900 anos de vida. Sim. Então, só para...
Ele não está escrevendo uma biografia de Caim.
Exatamente.
Ele está escrevendo uma teologia com Caim. Aliás, isso é muito importante quando a gente lê a Bíblia. Moisés não é um geógrafo. Moisés é um teólogo. E ele está fazendo teologia. Ele é um profeta escrevendo teologia. Vou dar um exemplo bobo aqui. Não é porque está escrito assim, filho meu, dá-me o teu coração, que você vai fazer perguntas cardiológicas para o texto. Porque aquilo ali não é um tratado de cardiologia. Aquilo ali é teologia. Então ele vai responder perguntas teológicas. Deus fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. A lua não é um luminar. Mas e daí?
É isso, ele reflete a luz do outro.
E daí ele não é isso. E isso é uma coisa muito importante para a gente pensar também, porque a Bíblia existe, a palavra profética existe para responder as perguntas que a gente perdeu a capacidade de fazer. Se eu estou fazendo uma pergunta e a Bíblia está respondendo outra, isso está na minha incapacidade de fazer perguntas corretas. Isso é comum com Jesus. Alguém chegava para Jesus e muitas vezes Jesus corrigia a pergunta. Muitas vezes ele falou assim, essa sua pergunta aí não te salva. Ele corrige a pergunta toda hora. Toda hora. Porque exatamente essa é a função profética. Refazer pra gente as perguntas que o nosso egoísmo, nosso coração caído, perdeu a capacidade de fazer. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uhum. Devolve a pergunta corrigida. Uhum. Por que você come com pecadores? Tá bom, vamos conversar. E devolve a pergunta corrigida. Ele fala, você devia ter perguntado outra coisa. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu faz se Deus não estiver com eles. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Ou seja, quando Jesus corrige a pergunta, ele não fecha. Ele abre a pergunta para ela tornar eterna. E isso é muito, muito... Isso é um fundamento da Bíblia.
Então dá para entender, né? Quando eu fiquei pensando se isso ficou claro. Por exemplo, uma pessoa de 20 anos, ela pode estar convivendo nesse período com alguém de 500 anos...
Perfeitamente.
A média vai ser 900.
Sim.
Entende? Ela pode estar convivendo uma de 100, pode estar convivendo com uma de 300. Né? É. Então a gente tem um período muito maior e uma população que vai viver mais. Né? Por isso que ele vai para um lugar já habitação. Porque não é uma, como o pastor falou, não é a descrição bibliográfica do que havia acontecido. Né? O objetivo. E a gente também não vai esquecer disso, Moisés está tá recebendo a inspiração para escrever isso 2000 anos depois do que, né, esse fato havia acontecido, né, mais de 2000 anos.
E é bom entender que os dias eram dias como os dias de hoje. Né?
Sim, exatamente. Aí,
ciclo.
Sim, aí completo. Entra na informação que a gente tem, que é o ciclo semanal, que é um dia de 24 horas, a gente tem o mesmo tempo.
E é uma ordem lá, cresça, multiplique, enche a terra. Não tem nenhuma proibição quando Deus cria pares para que eles se casem com os irmãos. Porque nós estamos falando de um modelo em um momento. Aí Deus tem outra legislação para um outro momento. Naquele momento, a multiplicação era desse jeito mesmo. Era desse jeito mesmo. Se todo mundo saiu de Adão, eles iam casar com as irmãs.
Não havia outra forma natural.
Não tem outro jeito. Então, aqui tem uma informação lá, é o seguinte. Adão ficou sem primogênito. Isso é claro no texto. Se ele ficou sem primogênito, significa que ele poderia ter outros filhos depois de Abel. Mas eram mulheres. Porque quando nasce Sete, ele é tratado como primogênito. Então, aí ali passa. Então, há um primogênito maldito e um outro que morto. Então, Adão teve filhos e filhas, mas de qualquer forma, o próximo filho homem de Adão foi Sete, porque ele não teve outro.
Eu quero ler dois comentários aqui, a gente já está indo para o intervalo, mas eu quero trazer os comentários da Márcia dos Santos e da Camila Barbosa. A Márcia é uma irmã nossa, católica, ela disse que acompanha muito Além dos Fatos, que ama aprender com a gente. Então, um abraço, Márcia, comentando aqui no YouTube. E a Camila, ela disse que o programa, essa é o textinho que ela escreveu, o programa foi fundamental para fortalecer a minha compreensão bíblica e fundamentar a minha fé. Através disso, tomei a decisão de me batizar. Sou muito grata por esse ministério aí do programa de vocês.
A Márcia, a Márcia diz, vocês ensinam tanto, né? E eu louvo a Deus. A gente aprende tanto, né, Larissa?
Sim, eu já cansei de falar aqui que às vezes eu coloco perguntas minhas que eu tenho dúvida, velho. E coloco aqui pra
Eu também faço
pra estudar.
pro meu professor, nós... roda o berço aqui, pastor.
Nós também temos os nossos questionamentos.
Sempre.
Né? E a gente coloca perguntas que são feitas também, né, Larissa?
Sim.
Por aí, né?
Inclusive dos nossos ouvintes que mandam aqui no WhatsApp,
por aqui,
no YouTube.
É. Então nós colocamos essas perguntas até para ouvirmos respostas. Na verdade, com a Bíblia, com a mesma Bíblia que a gente usa. E muito interessante isso aí, isso nos fortalece muito, né? Aumenta o nosso aprendizado, nossa capacidade de aprender.
Agora, sobre o que vocês falaram aí de gerações, né? Que podem ter vivido com pessoas já de 300 anos de diferença e tudo mais. Tem um minuto para responder, mas a gente coloca vírgula e vai pro segundo bloco.
Faz 2 anos que ela tá fazendo isso.
A Bíblia foi escrita em um contexto diferente do que a gente vive hoje. Eu quero saber, será que a Bíblia ela precisa ser atualizada? Ou ela por si só já é atual?
Essa pergunta é capciosa.
Né? Não, mas o pastor Robson vai responder de forma rápida.
É engraçado que ele ri antes de responder.
Né, porque faltou um minuto. Vai segurar.
Não, mas
a gente
coloca a vírgula.
Veja bem, eu vou parar só na hora que terminar a resposta.
Ah. Ai, 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 o que eu fui
Veja,
fazer?
A Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos.
Do primeiro até o último.
Do primeiro até o último. Então, o primeiro profeta a escrever é Moisés, e quem fecha o último texto é João, perto do ano 100. Então, nós temos 1.500 anos de Cristo e João escrevendo aproximadamente 100 anos depois do ano 1. Isso é muito importante, porque Deus não quis que ela fosse entregue como, por exemplo, o Corão veio, já em placas prontas num momento só. Ela é entregue, e essa construção do texto bíblico exige, pela própria historicidade, uma atualização. Porque, veja, quando Paulo, vivendo no ano 44, na sua primeira viagem missionária, leu Moisés, ele está a 1.500 anos de distância de Moisés e quando ele está escrevendo os textos que ele vai escrever nas cartas da prisão, por exemplo. Então, tem mais distância entre Paulo e Moisés do que de Lutero e Paulo. Então, quando você pega o reformador que está lendo lá, ele tem que contextualizar Lutero lá na Alemanha, tem que contextualizar quando ele lê Romanos. Mas Paulo, quando escreveu Romanos, ele lê um texto de alguém que estava no deserto. Então, a própria construção histórica da Bíblia, ela já é necessariamente contextual e atualizada. Porque tem 1.500 anos de distância. Então, você tem agora uma pessoa escrevendo no período de reis e já passou meio milênio quando o texto começou a ser escrito. Aí depois você tem um João Batista que vai lá e está lidando com o texto bíblico e olha, tem 400 anos que não tem nenhum texto.
É que nós pensamos nesse processo de atualização, quando a gente fala sobre isso, é de que eu tenho que ter uma nova reinterpretação do texto.
Uma nova reinterpretação.
Né?
Aí entra aquela questão da capciosidade.
Exatamente.
Né?
No próximo bloco eu vou mostrar como que o próprio autor bíblico faz isso. Então ela já diz como que se faz.
Então voltamos já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje falando se a Bíblia, nos questionando, velho. Questionando aqui, na verdade, os pastores, se a Bíblia tem resposta pra tudo e todas as coisas. Lançamos uma enquete no YouTube, youtube.com/novotempo-radio. Eu pergunto se você acha que a Bíblia tem sim resposta pra tudo e 78% disseram que sim. 22% disseram que não.
E o pessoal pegou bem o espírito, a ideia do programa, né? Tanto que o Cassiano colocou aquela questão do Caim aqui, que a gente já tratou.
Verdade.
Né? Muito boa. Bem aqui, muito, muito interessante essa colocação. Participe, né? Interaja aqui com o programa. O segundo bloco a gente prefere reservar para você.
Exatamente. Inclusive, pensando em você, que temos presente aqui, já está na mão do pastor Gilmar Batistotti, a revista escolhida pelo Veri.
Veri, você está muito sensível à conversa. A procura da verdade, Veri. Existe uma verdade absoluta? A Bíblia apresenta uma verdade absoluta? Será que nós podemos acreditar, pastor Robson Aleixo? Então, nós oferecemos para você...
Quase respondi.
Não, você pode responder.
Devemos acreditar, e mais ainda, você precisa saber qual que é.
Exatamente. Ah, então, está aqui, ó. Conheça, se você está procurando saber o que é a verdade, onde ela está, qual é a verdade, agora, peça a revista Procura da Verdade. Só escrever verdade, certo, Veríssimo?
Eu creio que sim, ou procura.
Procura.
Ou a procura da verdade.
Tá aqui, ó.
Isso. 012981510081. É um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança, o que significa que você não tem que pagar nada. 12981510081.
Simples.
Pastor Aleixo deixou a parte 2 da resposta dele. Uhum. É pro segundo bloco, por favor, pastor.
A propósito, a questão era sobre... lembra?
Eu tenho que abrir aqui a pergunta. Ah, tá. Sobre ser atual. A Bíblia...
Sim, sobre a atualização da Bíblia.
E aí eu terminei falando que a nossa dificuldade, às vezes, de entender... Mas eu acho que é bom resgatar, pastor Robson, desse processo de atualização que acontece naturalmente dentro do texto. E a gente conversou aqui no intervalo, por exemplo, o que Jesus faz no Sermão do Monte. Né? E ele vai apresentar verdades que já haviam sido... que estavam na Bíblia que ele lia.
Eu vou citar dois textos aqui, vou pedir sua ajuda, pastor Gilmar. E vou falar aqui uns fundamentos para que você que está em casa aprenda a fazer essa atualização. Primeiro, a Bíblia tem 5 livros chamados de livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá, os livros de Moisés, a lei. Depois todos os outros é a aplicação dela. É um relacionamento com ela. Todos os outros. Então você pega... Acabou Deuteronômio, começa Josué, é a relação que se tem com essa Torá no contexto da conquista. É a relação que se tem a partir de uma monarquia. É a relação que se tem indo para a Babilônia, não. Ou seja, todo o restante, até Apocalipse, é esse relacionamento. A lei define o que é pecado. A lei é um reflexo do caráter de Deus. Então, a lei de Deus é Deus dizendo como que ele é, como que ele pensa. Então, o fundamento do nosso relacionamento com Deus é a partir do seu caráter. Se ele fosse vingativo, a lei diria, seja vingativo. Se ele fosse infiel, a lei ia dizer, seja infiel. Mas como ele não é, ele diz para você, sede santos porque eu sou santo. Isso é muito importante. Então vamos pensar num exemplo. Imagine que o pastor Gilmar é uma pessoa imutável. Então quem é ele em Jacareí? E a pergunta para atualizar é, como que esta pessoa manifesta esses traços de caráter em Nova York? Então, o que, que a Bíblia apresenta assim enquanto os livros da lei, que é a base fundamental da Bíblia? Todo mundo que escreveu, escreveu a partir de Moisés. Quem é esse Deus e quem é esse Deus de calça jeans ou Deus de túnica? Como que ele manifesta essa vontade? Um Deus que não muda. Isso é um princípio para a gente pensar
como
na atualização.
Como ele se revela?
Como que ele se revela a partir disso, né? Ou seja, como que a fidelidade de Deus vai se mostrar num deserto, vai se mostrar numa cidade, vai se mostrar em algum lugar? E o terceiro, então eu vou pegar um texto que Jesus falou, começando por Moisés, ou seja, Gênesis, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Tudo na Bíblia fala de uma pessoa, expõe Jesus. Isso é um princípio. Então é esse Cristo que está vivo. Um outro texto que ele diz assim, examinais as escrituras porque você está pensando que a vida eterna está nela, mas ela está falando de mim. Então a gente estuda a Bíblia para conhecer uma pessoa. Um exemplo é o Sermão do Monte, acho que o pastor Gilmar tinha citado aqui. Veja, como que Jesus faz essa aplicação? Ele fala assim, ó, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você se irá contra o seu irmão e chamá-lo de desprezível, você já está réu do fogo do inferno. O que, que Jesus está fazendo comparando ira? É porque ele está pensando no porquê do não matarás. Lá em Gênesis 9, está escrito assim, sangue humano você não pode derramar, porque o ser humano é a imagem de Deus. Porque o ser humano é imagem de Deus. Ou seja, se o ser humano, o porquê de não matar é porque o ser humano é imagem de Deus, esse mesmo porquê serve para você não desprezar. Então eu não posso desprezar ninguém, eu não posso discriminar porquê. Ou seja, é esse porquê da lei que se aplica a qualquer circunstância. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma pessoa com uma intenção impura, você já adulterou. Por que, que ele está fazendo essa aplicação? Porque o porquê está sendo colocado. Um assunto que vai e volta aqui. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então mas eu posso pegar esse texto e colocar numa quarta-feira, numa atualização, porque domingo é feriado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo neles há, e no sétimo dia descansou. opa, então essa, não é essa atualização, essa flexibilidade tem um limite? Tem, porque o porquê da lei é porque ele fez nos seis primeiros dias e descansou no sétimo. Então não posso tirar do sétimo, tem o porquê da lei. Mas eu posso colocar...
Esse não é um tempo meu,
né? Não é. O porquê da lei não deixa você mudar. Certo. É o porquê da lei não deixa eu colocar cabe o sábado na cruz. Porque em porquê ele criou. Uhum. E não é porquê ele salvou. O porquê é diferente.
Nesses exemplos que o pastor Robson cita, do Sermão do Monte, ele não está mudando nada.
Exatamente. Ele está colocando a profundidade da razão.
Exatamente. Ele está dando uma dimensão muito maior... Dimensão esta que eles sabiam, só que eles haviam perdido.
Exatamente.
Quando eles centralizaram-se neles mesmos, na forma deles interpretarem. Que a gente tem duas escolas rabínicas, né? Acho que é bom lembrar disso, que vão interpretar, né? Por exemplo, no caso do adultério, né? Ele tem duas escolas. Uma diz, você pode liberar a sua mulher, né? Pode se separar da sua mulher por qualquer motivo. Outra... Só por relação sexual ilícita.
Aí Deus chega e fala, vou te dizer por quê.
Exatamente. Então, essa questão do limite é importante. Porque o Senhor não vai quebrar. Ele mesmo vai dizer, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim, mas eu vim mostrar como é. Então, a gente quer reinterpretar dizendo que o texto está desatualizado para a realidade que a gente vive.
Eu vou chutar o balde, posso? Olha uma atualização.
Vai, pastor.
Uma pessoa chegou para Jesus e falou assim, qual é o grande mandamento da lei? Aí qual a pergunta de Jesus? Olha que todo esse capítulo é sobre interpretação. Porque Jesus está ensinando a lei. Um intérprete da lei, tentando colocar Jesus à prova sobre interpretação, pergunta para Jesus... Qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, ele está perguntando sobre interpretação. Jesus devolve. Como você interpreta? É uma prova ali de interpretação. Ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Disseste bem, faça isso e viverás. Agora, o que significa em Levítico 19 amar o próximo a ti mesmo? Em essência é, todos os direitos que você tem enquanto nação não podem ser negados ao estrangeiro. Porque próximo em Levítico não é vizinho. Próximo à expressão de o cara que mora do outro lado do mundo, quando me relaciono com ele, eu trato ele como um nacional. Dá para colocar isso nos dias atuais? É isso que eu estou dizendo. Se eu estou em um lugar cercado de movimentos e legislação protetiva, eu não posso excluir uma pessoa só porque ele veio da Angola ou do México. Ou de qualquer lugar. Amar o próximo como a ti mesmo, entregar para o outro tudo que te beneficia como cidadão do reino. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Porque quando Deus, quando ele pergunta quem que é o meu próximo, o exemplo que Deus deu foi o estrangeiro.
Na parábola do bom samaritano, era alguém que ele discriminava.
É um estrangeiro.
Exatamente, exatamente.
Isso é amar o próximo.
Exatamente, ele está perguntando lá, né? Em realidade, que tipo de próximo você é, né?
Você é.
Como é que você tem agido, né?
E por que esse texto é importante? Olha o que está escrito lá em Levítico 19. Levítico 19, verso 33. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro... que peregrina entre vocês como tratem quem é o natural da terra. Amem o estrangeiro como vocês amam a vós mesmos. É daí que vem amar o próximo. O contexto de amar o próximo é sobre um estrangeiro. A minha esposa não é próxima. Ela é um comigo. Quem é próximo é o venezuelano. Ele é o próximo. Eu não posso falar assim, some daqui porque você veio da Venezuela. Não, se eu tenho direito, eu compartilho com ele. E eu não entrego isso para o Estado. Eu faço isso. Ele pergunta, quem é meu próximo? Ou seja, o que Jesus contou para aquele cara não é uma novidade da Bíblia. Próximo, no texto de Levítico 19, é o estrangeiro.
Isso é tão forte que ele, ao responder, quando Jesus pergunta para ele assim, quem foi o próximo daquele? Ele diz assim, o que usou de misericórdia.
O estrangeiro pegou dinheiro dele e fez por ele como ele faria para um samaritano. Aliás, mais isso. Ou seja, é uma relação pessoal e isso é aplicação. Isso é muito, muito importante.
Só para lembrar que o pastor Robson usou esse exemplo dentro desse contexto que às vezes nós estamos reinterpretando fora exatamente do que o texto já está apresentando.
Exatamente.
Uhum. Eu acho interessante a pergunta que o Valdir traz aqui pra gente no YouTube, que eu acho uma pergunta muito sincera, e com certeza a pergunta de várias pessoas também. Quando a gente fala de atualizar, a Bíblia se tornar atual e tudo mais, e aí ele pergunta, mas e as versões? Como que a gente entende tantas versões?
Fantástica pergunta.
Né? NVI, transformadora, e aí?
Bíblia viva, que são interpretações, né?
Aí você fica em silêncio, né? Você tá com essa mania.
É, porque o convidado, eu sou orientado para que o convidado fale bastante. Né?
Por exemplo,
eu tenho que me segurar.
Você pode falar, às vezes eu uso a interpretação da NVI, mas ó, não recomendo que ela, né, dá umas viajadas.
Eu vou tentar ser super didático. Primeiro a gente tem que entender que a língua normalmente é um processo dinâmico. Então, quando você pega uma frase e põe num texto, você tira a dinâmica da língua, porque está registrado. Então, eu escrevi lá, Raabe é uma mulher, é uma prostituta. Uhum. Se daqui 200 anos a palavra prostituta se referir a uma outra coisa, aquele texto perdeu o dinamismo de mudança de significado, porque está registrado, enquanto nós, da maneira como nós falamos, mudamos o significado. Por exemplo, bárbaro. Bárbaro, primeira vez que foi falado, significa alguém que fala bar, 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 bar. É uma onomatopeia. Eu falo assim, a linguagem desse povo é bar, bar, bar. Então é uma maneira enrolada de falar. Uhum. E depois, bárbaro significa simplesmente um estrangeiro. E depois, bárbaro é alguém que faz uma barbaridade. Uhum. Mas bárbaro pode ser alguém que faz um negócio fantástico, bárbaro. E bárbaro pode ser só uma expressão de admiração do gaúcho, babá. Mas lá está escrito bárbaro. Então, dependendo do momento da história que você lê, bárbaro significa alguma coisa. Uhum. O que, que é uma Bíblia? O que, que é essa atualização? É pegar a tradução e colocar agora na linguagem que está sendo falada neste momento. Eu usei Raabe porque numa tradução em língua portuguesa antiga, do jeito que João Ferreira de Almeida escreveu, ele colocou que Raabe era uma mulher solteira. Porque no português coloquial, solteira há 500 anos atrás era prostituta. Hoje, solteira é simplesmente uma mulher que não é casada. Um outro exemplo, virgem. Numa sociedade como era a sociedade israelita e na sociedade babilônica, todo solteiro é virgem. A nossa cultura de liberação sexual envolve uma pessoa ser solteira e não ser virgem. Então, quando fala assim, 10 virgens, são 10 solteiras. E a virgem conceberá e dará à luz ao filho. E, de repente, aquela pessoa é a noiva de Isaías, no primeiro contexto. Ou seja, virgem e solteiro são palavras que são intercambiáveis. Mas na nossa cultura, virgindade tem a ver com atividade sexual e não necessariamente com o estado civil. Essa atualização precisa acontecer.
E aí, eu acho que o que é importante nesse processo para que talvez seja a pergunta do nosso...
Do Valdir, né?
Para que haja uma compreensão, para saber se o texto não... Porque nesse processo de tradução do texto, muitas vezes há uma intenção, há um objetivo que tem a ver com as crenças, tem a ver com a forma como você quer que o outro entenda. Então, a nossa sugestão sempre é que você tenha várias traduções, que você busque para ver se o texto não está fugindo do seu recado inicial, do seu propósito. Tem um texto que eu gosto muito, que está na nossa lição de escola sabatina dessa semana, que é o texto de Zacarias, capítulo 9, verso 12. Voltai, ó fortaleza, ó presos de esperança também hoje, vos anuncio que todos vos restituirei em dobro. Então o Senhor daria em dobro tudo que eles receberiam. E aí, eu gosto muito desse texto. Aí eu pensei, não, mas eu já li esse texto numa outra tradução. E aí eu fui pegar esse texto na Bíblia Viva, que é uma interpretação do texto.
Tradução dinâmica.
Exatamente. Então, voltem para a fortaleza, vocês que são prisioneiros. Aqui há esperança. Pois eu prometo dar duas bênçãos do que as tristezas que vocês passaram. Eu prometo dar duas bênçãos para cada tristeza que vocês passaram. Então, o texto fugiu da ideia, vou restituir tudo para vocês em dobro. Não, qual é o contexto do que o povo estava vivendo? O Senhor ia dar alegria para eles depois de eles terem passado pelo cativeiro. Então, essa interpretação, essa tradução dinâmica vai fugir da ideia central do texto? Não. Agora, em alguns casos...
Você precisa saber exatamente o que o profeta escreveu.
Exatamente, ler o contexto e aí as regras de interpretação do texto são importantes, né?
Só para explicar o que é uma tradução dinâmica. Uma tradução dinâmica é aquele que ele não pega e traduz palavra por palavra. Ele dá o significado, o sentido maior. Então, quais são traduções dinâmicas que a gente tem à disposição hoje? Bíblia Viva, tradução dinâmica. A nova tradução da linguagem de hoje é uma tradução dinâmica. Então, por exemplo, lá Daniel escreveu 66 côvados. Ele não traduz 66 côvados. Uhum. Ele coloca 27 metros. Mas você precisa, para uma interpretação correta, saber que 66 é uma expressão muito importante. Que a estátua tem 66 por 6. 666. Então, na profecia, isso é muito importante. Se você pega 27 metros, você já se perdeu no contexto. Uhum. Então, se você quiser surfar uma linguagem, uma atividade meditativa, você quer surfar, você ficar só em cima, uma tradução dinâmica é boa. Se você quiser nadar, aí você pega uma revista atualizada. Se você quiser mergulhar, aí você vai ter que ter uma noçãozinha de grego e hebraico. Quer ver um exemplo nosso aqui de tradução? Quando a gente estava conversando sobre se Jesus é o arcanjo. Porque quando a pessoa pensa em arcanjo, é uma palavra só e significa um anjão. Mas arque é a palavra que Paulo usou para dizer assim, ele é o principal, ele é o cabeça. Ele usa arque. Ou seja, e quando ele quer falar de mensagem, ele usa anjo. Evangelho, boa mensagem. Ou seja, ele é o centro da mensagem. Olha como a tradução já muda tudo. Acabou a discussão.
Sim, matou. E hoje a gente tem acesso, de forma digital, às várias traduções. Então faça comparação. E eu acho que o exemplo do surfar, como a gente está aqui com o pastor Robson, que é um surfista, entendeu?
Nem de trem.
Não, mas eu acho que foi um exemplo muito legal esse que você, e didático. Se você quiser, né, realmente faça a comparação dos textos, né, para que, principalmente quando a gente estuda temas proféticos. Temas doutrinários.
É bom você ter todas. É.
Sim, exatamente.
Ou pelo menos você tem uma revista corrigida, uma revista atualizada, uma nova tradução, e compare e perceba que há um fundamento ali que gerou uma opção. Mas eu digo, não tenha medo de Bíblia, não existe Bíblia herege. E toda versão é transformadora.
E aí eu aproveito e pego uma fala lá do primeiro bloco. O Espírito Santo age na condução para que você seja tocado. Porque a leitura da Bíblia não é uma ação técnica. A gente tem falado muitas vezes aqui. É uma ação sobrenatural.
Em um relacionamento.
Exatamente. Com o Deus que está se revelando para você. Então, abra a sua Bíblia. A nossa grande questão
é abrir.
A gente
tem poucos minutos, mas falou...
Começou, não terminou.
Foi o time perfeito para a pergunta que eu quero fazer há alguns minutos já.
Para o próximo programa.
Não, vamos para agora. Ó.
Olha.
Sobre abrir a Bíblia, ela vai se revelar a você. Muita gente pega a Bíblia e fala, ai, o que Deus tem para falar para mim hoje? Abriu. Aqui em Mateus...
O Senhor te ferirá com úlceras
e
hemorroidas.
E aí? Eu quero que vocês, nesses poucos minutos, falem do perigo, porque...
Eu vou deixar o pastor Robson falar, porque quando eu falo em abrir, não é abrir, vou ver qual é a mensagem que tem para mim agora, mas é abrir, né, para que eu receba a mensagem.
Imagina você estar com saudade da sua esposa, e você está lá no supermercado e não sabe o que ela mandou você fazer. Você abre a conversa no WhatsApp, assim, com ela, dá um roll e clica na mensagem para saber, tá aqui que ela mandou comprar? Não faz sentido. Então, dica prática para você.
Se não pegou toda a ideia, a possibilidade de você errar é grande.
É muito, mas muito
siga
grande.
Siga todas as orientações.
Siga, por favor. Veja, você quer começar a entender a Bíblia? Eu acho que uma dica prática é, comece do jeito que a Bíblia começou. Quando Deus inspirou, ele inspirou Gênesis. Ele escolheu que a Bíblia começasse com Gênesis. Então você pode ter até uma dúvida ou outra como você quer terminar. Mas pode, começa com Gênesis. Começa com Gênesis. Chegou até o final do Gênesis, não vá para Êxodo. Volte e leia Gênesis tudo de novo. É porque ela exige familiaridade. Então você pode não entender alguns textos bíblicos, mas você não pode ficar surpreso com a existência de um texto bíblico.
Claro. Até porque eu sempre falo, Gênesis não tem contexto, né?
Você tem, Gênesis é o que dá contexto pro mundo.
Então eu quero aproveitar e dar uma dica aqui nesses segundinhos finais, porque o pastor Robson me fez lembrar de uma dica que eu vi esses dias, que a professora Christ, que é a nossa amiga, que é uma pessoa que tem uma forma de interpretar e de ler o texto assim que eu acho...
Sabe pra um contexto.
Demais. Né? Ela diz assim, eu leio o mesmo texto durante uma semana. Uhum. Durante uma semana eu fico no mesmo texto.
Eu faço isso também.
Sabe, leio um capítulo, amanhã eu leio de novo o mesmo capítulo, de novo... Porque esse processo, aí entra esse processo do sobrenatural. O Senhor vai falando para a gente de formas, de maneira diferente. E a gente vai lembrar o que Ellen White diz aqui, né? Jamais a gente deveria parar para ler o texto bíblico se a gente tivesse com pressa. A gente não deve ler com pressa. Então,
eu acho
fica
isso,
a dica.
Isso aqui, né? Para mim,
e não leia no
de
começo,
todas as coisas que você ouviu no programa, essa é a mais importante.
E não leia no começo.
Se eu for dar meu testemunho, quando é que a minha vida... de relacionamento com Deus por meio da Bíblia mudou, de fato. Quando eu parei de correr. Uhum. Já gastei 3 anos só lendo João. Eu passei o ano passado inteiro só lendo Timóteo. Só Timóteo. E eu leio Timóteo hoje e falo, uau, porque é um relacionamento. É como Deus pega na sua mão e fala assim, onde você vai? Nós não terminamos a conversa. Porque sim, você não é só o tempo de saber, é o tempo de aquilo ser aplicado na vida. Uhum. E você precisa de vida para que a situação apareça. Isso. Leia, leia, releia, releia. Não queira ler em um dia o que Deus levou 1.500 anos para escrever.
Isso. E não deixe de fazê-lo, né?
Exato.
Faça constantemente. Terminou.
Terminamos, velho. Mas a semana está começando. Uhum. Amanhã a gente volta. Pastor Aleixo, obrigada. Pastor Batistotti, obrigada. E até amanhã.
Privilégio.